Em seguida, nossos coordenadores aqui de imprensa vão estar iniciando a coletiva, ok? Muito obrigado a todos. Quer o microfone para o pessoal fazer a pergunta? Por favor, só um minutinho.
Oi, tudo bem? Júlia Zaremba, da Globo News. Eu estou com uma dúvida um pouco técnica, porque em alguns lugares dizem que a Anvisa de fato já aprovou mais cedo a informação que a gente tinha que hoje haveria essa assinatura desse termo de compromisso e a partir daí ela seria aprovada. Só para deixar claro, a Anvisa então já aprovou com esse parecer favorável, vacina aprovada.
Então, a gente aprovou os resultados técnicos agora. O tempo de compromisso era a última etapa e agora a gente está seguindo para a fase de publicação. Está aprovado.
Só esclarecer aquelas dúvidas que as pessoas têm, né? Então, a Anvisa divulgou hoje a aprovação dos resultados técnicos. Não, o que são os resultados técnicos? Tem estudos que foram mostrados aqui que já estavam publicados. Além dos estudos da eficácia, da segurança, outros dados técnicos a Anvisa faz avaliação a partir das informações que o Butantan trouxe. Produção, local, capacidade de produção. Então, isso é aprovado hoje. A partir dessa aprovação, quais são os próximos passos? A Anvisa, a partir dessa aprovação, com a assinatura do termo que o Butantan se compromete a passar informações, acompanhar o uso da vacina, desenvolver inclusive novos estudos, a Anvisa tem um prazo que a gente chama de publicação do registro, que ela define o que é o preço CMED. Inclusive, tem uma recomendação hoje, da Justiça Brasileira Suprema Corte de que o registro venha junto com a definição do preço CMED. O Ministério da Saúde já encaminha para o Instituto Butantan, todo o processo de contratação dessa vacina, porque ela passa a ser contratada pelo Programa Nacional de Imunização. Nós já investimos, por exemplo, em parcerias com o Butantan, não só de vacinas, mas outros medicamentos, mais de 10 bilhões de reais. Então, isso faz parte de novas contratações, a partir do preço definido, pela Anvisa. E na segunda-feira tem a reunião do Comitê de Especialistas do Programa Nacional de Imunização, que a partir dos dados apresentados aqui e avaliados pela Anvisa, vão poder fazer a recomendação para o Programa Nacional de Imunização. De qual a melhor estratégia de incorporação dessa vacina no Programa Nacional de Imunização. Então, a vacina aprovada, nota 10, viu, SP? Nota 10, nota 100, aprovada por vista técnica, e agora são os passos para a publicação do registro, a contratação pelo Ministério da Saúde, junto com o Butantan.
Aqui, Mariana Rosário, do Globo. Ministro, eu tenho uma dúvida que se divide em duas, mas está na mesma área. Eu sei que vocês ainda vão discutir o público que deve receber em primeira mão, em primeiro lugar, essas doses, que vai fazer parte da discussão, mas eu queria saber se a gente já tem uma ideia de onde deve chegar primeiro, o que que o senhor avalia que deve ser o público mais prioritário, porque é um grande número de brasileiros que deve receber, mas imagino que vai ter uma ordem, uma lista. O que que o senhor imagina que deve ser essa lista? E dentro disso, só saber se vai ter uma campanha específica. Porque teve um desafio de adesão com a vacina que a gente já tem, né? Isso como é que isso vai ser trabalhado com a Butantan DV? Obrigada.
Primeiro, essa vacina nos traz muita esperança por duas características dela. Primeiro, que é uma dose. Isso ajuda muito na adesão. Isso tem uma contribuição muito grande na adesão. Uma das dificuldades da adesão da única vacina que nós temos disponível, que é essa vacina com um produtor internacional, é de ser duas doses, né? Então, ela tem uma adesão muito maior. A outra expectativa, já comprovada aqui pelos estudos, também ela é muito mais ampla, a sua capacidade de proteção. Então, com esses dados, o Ministério da Saúde segue os especialistas, a gente segue a ciência. Então, eu não quero emitir minha opinião antes, dessa reunião. Amanhã tem a reunião com os estados e municípios, que é a comissão tripartite, então vamos aproveitar para apresentar os resultados dessa aprovação pela Anvisa, e na segunda-feira com o comitê de especialistas. A gente vai ouvir esses especialistas para definir como que essa vacina se incorpora no calendário de vacinação. A nossa expectativa é já, como disse aqui o professor Esper, tem 1 milhão de doses já produzidas, a gente já poder introduzir, começar o ano com o calendário vacinal, já com essa vacina fazendo parte do calendário vacinal, a partir da definição que os especialistas vão recomendar para o Ministério da Saúde. Vai ser segunda-feira a reunião com o comitê de especialistas.
Olá, eu sou a Paula Félix, sou da Veja. Só confirmando, vai ser o início no ano que vem, né? Já com esse montante de 1 milhão de doses e depois os 30 milhões no segundo semestre. Queria confirmar essa informação e também saber quais são as expectativas para a proteção do país a partir da introdução dessa vacina, porque muito se falava, né, quando a Kidenga chegou, que para proteger a população seriam 8 anos até, né, alcançar, porque são 2 doses, tem toda aquela dificuldade. Já tem uma projeção em relação a isso? Obrigada.
Primeiro, nós queremos pegar esse 1 milhão de doses já, junto com o Instituto Butantan, começar a botar no braço do povo brasileiro, né, Esper? Tem sugestões aqui do Instituto Butantan de como, qual o primeiro público para começar essa vacinação. Vamos levar isso para o comitê de especialistas. Eu falo a partir de janeiro do ano que vem, incorporada no calendário, né? Mas a expectativa nossa é que a gente possa já começar, inclusive, a usar essa vacina com determinado público já a partir do mês de dezembro, mas colocando no calendário a partir do ano que vem, janeiro do ano que vem. Segundo, teve todo o esforço do Butantan, eu mesmo fui pessoalmente à China, a Wuxi, deixar clara a posição do Ministério da Saúde, do governo brasileiro, que é quem compra a vacina, de todo o estímulo para que essa capacidade de ampliação da produção da Wuxi possa fazer com que essa vacina chegue o mais rápido possível no braço do povo brasileiro. Então, como foi dito, a expectativa que já tem programado cerca de 35 milhões de doses para o ano que vem, nós vamos trabalhar para que ela chegue ao povo brasileiro o mais rápido possível, não vamos esperar até o segundo semestre, não. Isso tem, lógico, implicações tanto de vistoria por parte da Anvisa e de informações da fábrica chinesa, de detalhar informações para a Anvisa. Então, nós vamos continuar com esse trabalho. O Saulo, os outros diretores do Butantan estão junto conosco na visita à China, sabe do empenho nosso do Ministério da Saúde, do Instituto Butantan, do Governo do Estado de São Paulo, para que possa, inclusive, fazer antecipação dessas doses para que a gente possa entrar no programa. Agora, tudo isso vai lá para o comitê de especialistas, a partir dessa avaliação nós vamos poder definir melhor a estratégia em relação a isso, né? É um divisor de águas em relação à vacina que tem disponível, porque toda essa dificuldade de garantir uma proteção maior à população brasileira tinha a ver com 2 doses, a vacina disponível ela tem uma cobertura menor, né, dos perfis dos vírus, então nós estamos falando de uma arma muito mais potente do que a gente tem disponível. Então a nossa expectativa é, na medida que você vá conseguindo ampliar a vacinação, você pode inclusive atingir mais rapidamente nos territórios mais vulneráveis uma cobertura e uma proteção muito mais rápida do que 8 anos, por exemplo. Não tenho dúvida nenhuma que nós estamos inaugurando uma mudança na situação epidemiológica da dengue no nosso país. Isso significa que a gente tem que parar de cuidar, de olhar dentro de casa, né, destruir os criadores? Muito pelo contrário, né? A gente teve uma redução de 75% dos casos de dengue esse ano em relação ao ano passado. Já começamos aí, né, no mês de novembro, os dias desde mobilização da dengue, os municípios brasileiros, os estados fizeram em todo o país. Esse é o momento para combater a dengue, você não esperar chegar o momento de maior transmissão, que é a partir de março, abril, maio do ano que vem, agir desde já, mas acabamos de fazer o levantamento da presença do mosquito, mais de 80% está dentro da casa das pessoas, então ter a esperança de uma vacina como essa não significa a gente abrir mão de cuidar da sua casa, das comunidades, das igrejas, para a gente combater a presença do mosquito da dengue, que se alastra, né? Como disse aqui o professor Esper, as mudanças climáticas, o Esper brincando, a gente aqui da Faculdade de Medicina da USP, eu quando fiz residência em doenças infecciosas e parasitárias aqui no HC, da USP nos anos 90, não tinha dengue na cidade de São Paulo. Governador, a gente tinha dengue na região metropolitana de Campinas, tinha dengue no interior, tinha dengue na Baixada Santista, você tinha que ir até Barueri para encontrar algum mosquito da dengue, a gente fazia busca lá, na capital não tinha, simplesmente não tinha. Isso foi 97, 98, 99, 2000. 15 anos depois, em 2015, a gente teve um grande surto de dengue já na cidade de São Paulo. Eu era secretário municipal de saúde, por conta da presença, né, da mudança climática. Qual que era a tese principal na época? É que esfriava tanto na madrugada em São Paulo que reduzia a capacidade de aplicação do mosquito. As mudanças climáticas impactaram na nossa cidade, o Wesper contando aqui nos Estados Unidos, chikungunya na França, algo que era absolutamente impensável, né? Então, ter uma vacina como essa nos enche de esperança, mais uma vitória da vacina, da ciência, mas a gente não pode abrir mão de cuidar da casa de cada um, da comunidade, para a gente combater a presença do vetor.
Meu nome é Laina Moraes, eu sou da Central de Notícias das Rádios Comunitárias. O ministro comentou sobre a entrega da vacina agora no primeiro semestre de 2026, mas eu gostaria de saber como o Ministério da Saúde pretende garantir a distribuição e a comunicação social com o público para que a vacina chegue nos lugares com difícil acesso, como nas comunidades. E qual vai ser a periodicidade em que as pessoas precisarão ir a tomar essa dose única?
Como disse aqui o professor Esper Calas, quem tomou a dose durante 5 anos ficou absolutamente protegido. Então, são os dados que nós temos, né? Quem tomou uma dose durante 5 anos ficou protegido, não teve quase 80%, né? 70% e poucos não teve viremia, não teve sinais e sintomas. Mais de 90% não teve caso grave, mais de 100% não teve hospitalização. E o estudo acompanhando períodos de alta transmissão, inclusive, né? Então, venceu esse período todo sem... É lógico que você, ao longo da implementação, você vai reavaliando se eventualmente tem a necessidade de reforço ou não. Isso é ao longo do estudo do acompanhamento. A vacina da febre amarela, antes a gente tinha que tomar uma vez a cada 10 anos, depois se percebeu que uma dose só era suficiente, não precisava ficar repetindo essa dose a cada 10 anos. Então, esses estudos, inclusive quando o Butantan firme esse compromisso, é de continuar acompanhando os estudos, inclusive com financiamento do Ministério da Saúde, do Governo do Estado de São Paulo, para continuar essa vigilância permanente, né? E essa vacina vai entrar no nosso Programa Nacional de Imunização. Então, na medida que ela é incorporada ao Programa Nacional de Imunização, toda a distribuição, a cadeia de distribuição, junto com os estados e os municípios, nós temos uma experiência em relação a isso. O Butantan já fornece vacinas importantes que, a partir daqui do Instituto Butantan, com essa cadeia de distribuição, chega em cada canto do nosso país, chega nos lugares mais distantes, né? População indígena, os territórios que mais precisam. Hoje eu diria que o nosso maior desafio em relação à vacina não é a logística, a distribuição, infelizmente são as campanhas antivacinas que existem no Brasil, existem outros países do mundo. Aqui no Mercosul a gente estava discutindo isso. Infelizmente tem gente que espalha mentira, espalha fake news. Ontem eu, o professor Espe, estava comentando, inclusive tem colega médico que começou a ganhar dinheiro com espalhar fake news, com fazer curso falso, inventar detox de vacina. Eu nunca imaginei que ia inventar isso, né? Então o nosso maior desafio é esse. E eu acho que, como que a gente enfrenta isso? Com essa união. A união entre os governos, governo federal, governo do estado, entre os institutos de pesquisa, os pesquisadores, e o orgulho de ter uma vacina 100% brasileira. Nós vamos, sem dúvida alguma, reforçar essa comunicação para que a gente vença qualquer discurso antivacina. Eu sou médico infectologista, sou especializado nisso e tenho uma filha de 10 anos de idade. Eu não aplicaria na minha filha as vacinas se eu tivesse qualquer desconfiança sobre a segurança e eficácia dessas vacinas que são produzidas e avaliadas pela Anvisa. A tranquilidade que eu tenho de aplicar essas vacinas na minha filha de 10 anos, eu quero que todo o povo brasileiro tenha essa tranquilidade, e a gente reforçar essa comunicação é um passo decisivo. A cada vacina nova é uma vitória da vacina e da ciência. Então, como disse o governador, a gente precisa celebrar essa conquista e que essa celebração reforce para o público brasileiro a importância e segurança do trabalho dos pesquisadores do Butantan, de outros centros especializados que colaboraram com esse desenvolvimento, né, do reconhecimento e do trabalho dos técnicos da Anvisa que veem a segurança e eficácia da vacina.
Sou Ricardo Zorzetto, da revista Pesquisa FAPESP, e tenho duas perguntas para o professor Esper Calazzi e para o ministro. O Butantan já tem 1 milhão de doses produzidas, né? Qual a capacidade de produzir do Instituto nesse próximo ano? E a partir de quando a WuXi deve começar a entregar e se isso ainda precisa de passar pela avaliação da Anvisa, pela aprovação da Anvisa, para a gente conseguir trazer essas doses para o país? E uma última pergunta é que durante o estudo clínico não circularam os vírus 3 e 4 da dengue no país, né? Então a gente tinha avaliação por os vírus 1 e 2 de bastante eficácia e se imaginava que também teria cobertura para 3 e 4. Como é que fica isso? Obrigado.
Então, a primeira coisa sobre a capacidade produtiva, a gente tem esse 1 milhão, e Butantan combinado com a empresa WuXi, que está fazendo o escalamento da produção, escalonamento da produção, a gente teria nos próximos 2 anos 60 milhões de doses, 25 milhões em 2026, 35 milhões em 2027. Eu quero lembrar todo mundo que isso é um processo que vem sendo, é um processo em construção e melhoria contínua. Então, na medida que a gente, por exemplo, melhora um pouco o rendimento, isso não pode subir. Como também, se a gente encontra alguma surpresa no processo, a gente tem que fazer alguns ajustes. Isso é parte do processo de produção de imunobiológicos e a gente vai trabalhando com essas variações que vão acontecendo ao longo do tempo, mas isso é uma perspectiva que a gente tem muito boa agora. A gente, para ter o fornecimento do produto no segundo local de fabricação, precisamos alguns passos ainda com a Anvisa. A gente já tem essa discussão já mapeada com eles e estamos trabalhando para fazer esse processo com a parceria que nós temos com a agência, executando o seu papel de inspeção, de avaliação e de segurança de que a gente está fazendo o melhor possível, a gente possa oferecer isso o mais rápido possível. A segunda coisa sobre os dois sorotipos que não circularam durante o estudo. Esse foi um dos pontos mais amplamente discutidos com a Anvisa. E a gente percebeu que isso de fato aconteceu, embora a gente tenha tido várias epidemias entre 2016, quando começou o estudo, e o acompanhamento do último voluntário, que completou 5 anos, que deu em julho de 2024, a gente não documentou a ocorrência de infecções incidentes por dengue 3 e dengue 4. Agora, nós temos algumas coisas indiretas que permitiram substanciar o nosso argumento para o aceite da Anvisa, que foi a demonstração da proteção dessa vacina em modelos de infecção experimental contra dengue 3, feitos pela Universidade da Johns Hopkins, nos Estados Unidos, também a avaliação de títulos de anticorpos que têm capacidade de neutralizar o vírus, analisados nos sangues das pessoas que foram vacinadas ao longo do estudo. Isto não sai do radar, porque inclusive é um dos pontos dos nosso termo de compromisso da gente manter essa avaliação de acompanhamento, mas existe um alinhamento da comunidade científica internacional que estuda esse assunto com bastante profundidade, que o que a gente viu de proteção contra os vírus sorotipos 1 e 2, a gente não tem expectativa que não seja um desempenho muito semelhante com os vírus 3 e 4.
Deixa eu só reforçar uma coisa. A Anvisa já visitou a produtora na China. Na última visita que eu fui, estava acompanhado da nossa diretora Marcela Marreco, que é responsável por isso. Eu até brinquei com ela. Marcela, você. A Daniela, Marcela. A Daniela Marreco, eu até brinquei. Daniela, você vai ficar aí 2 semanas. Ela tinha outras atividades na China. Já fica aí, né? Saulo, o diretor do Butantan, estava junto conosco também. Então, já visitou, é uma produtora conhecida, reconhecida. Agora, o que precisa é um conjunto de informações que a produtora e o próprio Butantan vão informando a Anvisa para que a gente possa autorizar essa vacina que está sendo produzida lá, já poder ser aplicada para a população brasileira ou não. Então, a nossa expectativa, como foi dito aqui, é trabalhar o mais rápido possível. A gente depende de informações que a fábrica e o próprio Butantan vai alimentando a Anvisa, E o doutor Leandro aqui, o Marcelo, o Daniel que está lá no fundo, sabem da prioridade absoluta por parte da Anvisa, da aprovação e acompanhamento o mais rápido possível. Aliás, isso eu acho que essa é uma questão muito importante, a colaboração, o Instituto Butantan e Anvisa, as equipes trocando informações o tempo todo, a ação conjunta, acho que é um trabalho de quatro mãos aqui para que essa vacina possa ser aplicada o mais rápido possível para o povo brasileiro.
Oi, tudo bem, ministro? Patrícia Pasquini, Folha de São Paulo. Tudo bem? Eu queria saber do senhor se a vacinação com a vacina da Takeda, ela vai continuar para a população de 10 a 14, até quando vocês vão manter essa vacinação e se depois essa vacina continuará disponível para a população que não é coberta pela Butantan DV. Obrigada.
Essa nova vacina que a gente tem aprovação hoje, ela não substitui a vacina que nós já temos, até pela capacidade de produção, da incorporação dessa vacina. Então, nós temos um contrato de 18 milhões de doses com a Takeda, que era a única vacina disponível. Então, nós temos, vamos continuar, já tem uma recomendação de distribuição. Por enquanto, o próprio comitê do Programa Nacional de Imunização tem mantido essa recomendação. Essa recomendação se amplia de acordo com a realidade local. O PNI acompanha isso com as secretarias municipais de saúde. Em algumas situações, recomendou a ampliação da faixa etária. Com esse novo cenário, o próprio comitê de especialistas vai poder avaliar essa disponibilidade de 18 milhões de doses que tem da vacina Takeda. A gente não ia ficar sem contrato como algo importante do nosso planejamento, e com a chegada da vacina do Butantan, no quantitativo que chega, pode redefinir essa estratégia o comitê de especialistas que vai fazer essa discussão com o PNI.
Ei, som. Pode ir? Bom dia, quase boa tarde a todos. Eu sou a Márcia, repórter do Valor Econômico. A minha pergunta vai ser um pouco fora do padrão, se possível fazer. Queria perguntar para o governador Tarcísio de Freitas, se ele tiver vontade para responder, claro. Já tem alguma previsão da visita para o ex-presidente Jair Bolsonaro, que o senhor disse ontem que ia formalizar o pedido? E se já tem alguma data para isso e alguma articulação possível? Obrigado.
Vamos seguir com a coletiva e depois o governador responde, por favor, porque tem outros assuntos referentes à dengue. Obrigada.
Oi, pessoal, boa tarde. Natasha Mazaro, da agência SP. Governador, mas eu acho que o ministro pode complementar também. São Paulo já tem um estoque disponível para vacina, para começar a aplicação da vacina, e se São Paulo pode ser o primeiro estado a começar a vacinar contra a dengue usando a Butantan DV? Boa tarde.
Na verdade, como já foi dito aqui, já existe 1 milhão de doses, um pouco mais de 1 milhão de doses que estão em estoques. Agora, a estratégia de aplicação vai ser definida pelo Ministério da Saúde, ouvidos aí o Comitê de Especialistas e a estratégia de incorporação que vai ser definida pelo Programa Nacional de Imunização.
O próprio vídeo do Instituto Butantan mostra, né, do Instituto do Butantan para o Brasil, né, e eu acho que sempre foi uma tradição do Instituto Butantan, os investimentos, né, mantidos sempre pelo governo do Estado de São Paulo, parceria com o Ministério da Saúde. Então, toda essa estratégia vai ser definida pelo comitê de especialistas e certamente vamos querer ouvir. O Butantan tem sugestões, inclusive, em relação aos centros que fizeram parte da vacinação, seu corpo de voluntários, tudo. Certamente o Programa Nacional de Imunização vai ouvir também essas sugestões do Butantan.
Ministro Renato Biasi, TV Globo. Duas questões. O senhor já falou com todas as letras que a vacina está aprovada. A questão da formalização, todo esse processo, qual é a etapa que realmente vai significar o registro que vai permitir que a vacina esteja incluída no PNI a partir do segundo semestre do ano que vem. E uma segunda questão, hoje existe uma vacina japonesa que é aplicada nos postos de saúde. Podemos afirmar que essa vacina, posso estender essa pergunta ao presidente do Instituto Butantan, podemos afirmar que essa vacina do Butantan ela é mais eficaz, ela tem mais condições de ser aceita, ter mais adesão, de ser mais bem sucedida que a vacina atualmente?
A grande esperança que nós temos dessa vacina é exatamente porque ela tem muito maior capacidade de adesão, porque é uma dose apenas, e muito mais eficaz e ampla. Ela protege contra mais tipos do vírus da dengue e com um grau de eficácia muito superior. Então nós estamos ganhando mais um grande aliado para combater a dengue no nosso país. E a gente vai combinar essas ações. Nós já temos 18 milhões de doses previamente contratadas, que já estão sendo distribuídas no país, tem contribuído muito para o enfrentamento à dengue. Na medida que a gente vê a capacidade de entrega do Butantan, dessa parceira chinesa, a gente combina a estratégia vacinal. Lembrando que nós estamos trabalhando para já incorporar o calendário vacinal no começo do ano, não para esperar o segundo semestre. Tem 1 milhão de doses já produzidas pelo Butantan, então a expectativa nossa é que isso já entre no calendário vacinal já, esse 1 milhão de doses disponíveis, na medida que vão chegando outras doses da produtora chinesa com autorização da Anvisa, a gente vai incorporando essa estratégia de vacinação. São duas etapas agora. Primeiro, o registro que é publicado e o contrato do Ministério da Saúde com o Instituto Butantan. Então, o contrato, a gente já está encaminhando toda a documentação, a gente espera assinar isso o mais rápido possível, o contrato, porque passa a ter aquisição dessas vacinas para o Programa Nacional de Imunização, e o registro também, que tramita as duas coisas de forma combinada. Sim, é esse ano. O registro, como foi dito aqui, a gente espera a publicação dele nos próximos dias, o trabalho da Anvisa é nesse sentido, e o contrato também é a mesma coisa, para que a gente já possa começar no calendário vacinal já no começo do próximo ano.
Ok, obrigado pessoal, uma boa tarde a todos. Encerrada a coletiva de imprensa sobre a vacina Butantan DV. Parabéns a todos os envolvidos.